Sextou, pessoal. A sexta-feira é a esperança de dias melhores para o torcedor que viu seu time naufragar em campo durante a semana, caso do Sport Recife.
Claro que esse parágrafo é coisa do Adriano Faria, né? Ele não tá aqui hoje, mas ele editou esse texto e não perde a oportunidade de me cornetar.
É, e voltando a falar da sexta-feira, ela lembra que os jogos do fim de semana estão chegando e tudo pode mudar ou não.
Quem não quer que nada mude é o nosso querido Pedro Pincer, o comentarista Bola de Ouro, que diz todas as verdades. Ele está numa fase assim, luminosa com o Botafogo. E tudo que o Pedro Pincer não quer é que a coisa mude, não é isso, Pedro Pinto? Bom dia, amigo.
Não quero, não. Bom dia, Gisiel. Bom dia, Thiago. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem?
Tudo tranquilo. Agora, que fase essa, né? 5 rodadas, só ganhando, tudo dando certo. O problema era o técnico. Parece que esse técnico deu uma ajeitada no time. Ou é a fase nova aqui?
Eu acho que é a fase nova. O problema não era o técnico, não. A gente é muito grato ao Thiago, ao Fábio Matias, que foi o cara que assumiu no lugar do Thiago Nunes. Aí sim, um problema. Uhum. Mas o Textor parece ter sido muito feliz na escolha do Arthur Jorge. E tem o elenco na mão. Ontem ele entrou com algumas mudanças no time, no 11 titular. E o time não jogou bem o primeiro tempo, e aí durante o segundo tempo ele fez as alterações e o time voltou a jogar melhor e merecia até um resultado um pouco melhor do que o 1-0. Mas eu só quero dizer que o recorde de vitórias do Al Hilal está por um fio, né? Estamos já com 5 vitórias, logo vamos chegar ao Al Hilal.
Ah, e o que é uma fase boa, hein, Thiago Medeiros? Fala pra mim.
Otimismo é tudo nessa vida, né?
Não é?
Eu vou te contar, Pedro Pince, que eu só assisti uma parte do segundo tempo. Agora, a parte que eu vi, eu gostei demais.
Joguinho
entrosado, né? Toques de bola, assim, muito fáceis. O time todo, um gol muito bonito também, construção de jogadas. Sim. Eu digo, cara, que time, né? Por quê, meu Deus? Por quê que o Botafogo não fez isso até o final do campeonato passado? Águas passadas!
Essa é uma pergunta. Não, não vamos nessa falta, não. Vamos
águas passadas, 2024 isso. Aí, o time está mostrando aí que tem condições de brigar pelos principais títulos, mas a gente vai falar mais sobre futebol daqui a pouquinho, porque a nossa pauta está bem completinha de futebol hoje. Mas essa quarta-feira, 1º de maio, foi o feriado, né? E é um feriado que todo mundo lembra, e principalmente agora, em 2024, esse 1º de maio marcou os 30 anos da morte de Ayrton Senna da Silva.
E completou recentemente um ano a lei aprovada pelo Congresso que declarou Ayrton Senna patrono do esporte brasileiro.
E você, Pedro Pince, acompanhou a discussão do assunto quando o título para o tricampeão mundial de Fórmula 1 foi aprovado pelos senadores e fez essa matéria.
A proposta do deputado federal Felipe Barros, do PL do Paraná, passou pelo aval dos senadores na forma do relatório do ex-senador Dário Berger à Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O autor destaca a atuação de Ayrton Senna e a sua representatividade no esporte nacional. Ayrton Senna foi piloto de Fórmula 1 nas décadas de 80 e 90 e tornou-se o maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960 e morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália. O relator aponta que durante o auge da atuação, Senna representava uma das poucas esperanças de um povo carente de vitórias e grandes conquistas. O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, ressaltou que Senna é merecedor do título, pois marcou gerações com suas corridas e vitórias. Para ele, o piloto de Fórmula 1 tem relevância mundial.
Ayrton Senna foi um ídolo nacional. Ele proporcionava alegria nas manhãs de domingo, a certeza da vitória. Tornou-se ídolo no Brasil e em várias partes do mundo. É justa e meritória a iniciativa de outorgar a Ayrton Senna da Silva o título de patrono do esporte brasileiro. É importante reconhecer um brasileiro do quilate, da importância, da influência, não só para o Brasil, mas para o mundo, como Ayrton Senna.
Olha, falar do Ayrton Senna é chover no molhado quando a gente fala de grandes desportistas e ele, sem dúvida alguma, está aqui na galeria, no panteão dos maiores do Brasil, naquela na prateleira de cima, onde tem o Pelé, é lá que o Ayrton Senna está. E uma das coisas que chama a minha atenção, Pedro Pinça e Thiago Medeiros, é aquela questão de não só quem viu ou acompanhou a carreira do Ayrton Senna tem esse carinho, esse respeito, essa admiração pelo Ayrton Senna, como o pessoal novo aí que só conhece o Ayrton Senna pela história e que tem aquele respeito, aquela admiração de, poxa, como é que eu não vivi essa época? Eu queria ter visto o Ayrton Senna ganhar uma corrida no domingo de manhã. É aí que a gente percebe a dimensão do ídolo e onde o nome Ayrton Senna conseguiu chegar, né, Pedro?
Bem, às vezes a gente perde um pouco a noção de chamar, muita gente chama de ícone. Né, a gente perde um pouco a noção. E no caso do Ayrton, ele é um ícone realmente. Você vê aí toda essa comoção pelos 30 anos do falecimento dele. Realmente, eu acho que todas as homenagens que se prestam a Ayrton Senna são poucas. A gente que teve o privilégio, né, Gisele, de fazer parte dessa torcida dele aos domingos de manhã, ou aquelas madrugadas em Adelaide, uhum, ou Suzuka. Sim. Então, realmente, muito, muito legal. E aquela sessão que eu havia comentado na segunda-feira, a sessão especial que o Senado vai fazer em homenagem, está marcada para sexta-feira que vem.
Então, sexta-feira que vem. Isso. Imperdível. Thiago Medeiros, Ayrton Senna da Silva.
É verdade, marcante, muito marcante, né? A gente lembra de várias corridas, inclusive, infelizmente, a trágica, né? Que foi um fim de semana trágico na Fórmula 1. E essa marca dos 30 anos tem muito a nos relembrar, de fato, o que é, como disse o Pedro, um ícone, o que é um ídolo nacional e que, sem dúvida, Ayrton Senna da Silva é, até hoje, um dos grandes nomes da história do esporte brasileiro e mundial, porque eu vendo, inclusive, imagens da época, lá de 1994, pude ver numa rede social como foi a cobertura da imprensa japonesa.
Rapaz, eu lembro dessa matéria. O repórter japonês chorando convulsivamente, ele não conseguia falar da notícia do falecimento do Ayrton Senna. Ele era muito querido em todo o mundo, especialmente no Japão, né?
Tinha uma relação próxima com o pessoal da Honda,
exatamente.
Isso.
Então, para quem gosta de esportes, para quem gosta do Senna, tá chegando aí uma penca de documentários, coisa nova, nos streamings, sobre o Ayrton Senna. Então, vão estrear aí durante esses dias. Não perde, porque vale sempre muito a pena.
E tem um livro do Ernesto Rodrigues.
Maravilhoso, já li esse livro.
O Ayrton Senna, o Herói Revelado, que agora está sendo atualizado.
Uma nova edição, né?
Isso, perfeito.
É um catatal assim de quase 600 páginas, mas vale muito a pena.
Perfeito.
Maravilhoso. Grande Senna, eterno Senna. 8h19, gente, vamos então aqui para a nossa pauta que tem Copa do Brasil. Tem semifinal de Champions, tem Brasileirão do final de semana. Vamos começar com a Copa do Brasil, porque afinal de contas foi uma semana assim, bem interessante, muitos jogos. É a terceira fase da Copa do Brasil, aquela fase em que muitos times chegam para essa fase e no sorteio alguns têm o azar de pegar times fortíssimos, como Exatamente. Foi o caso do meu Sport Clube do Recife, que eu vou te contar uma coisa, viu? Eu esperava até... Eu estava com muito medo desse jogo. Digo, olha, acima de 2-0, perca as esperanças. 2-0, a fé continua. E 2-1, aí a gente passa, porque lá na Arena Pernambuco, em Recife, a gente consegue reverter o resultado. Deu 2-0, mas o Sport jogou assim... Eu não digo de igual para igual, mas não foi covarde.
Foi uma partida honesta.
Foi uma partida honesta do esporte. Eu acredito que no dia 22, que é a partida de volta lá no Recife, tudo pode acontecer. Como diz o Thiago Medeiros, mantenho a esperança.
Agora, o que tem jogado o Gustavo Scarpa é impressionante.
Rapaz!
Com a entrada do Milito, parece que deu uma,
impressionante, uma
eureka,
né,
na cabeça do... Impressionante, tá jogando muito, impressionante. Tá dando passe, fazendo gol, tá fazendo muita diferença no Atlético.
É verdade, o grande nome do Atlético realmente tem sido o Gustavo Scarpa. E aí tem o Hulk, né? E aí tem um time...
Paulinho.
É um time também, aquele que está sempre cotado para os títulos que estão sendo disputados. Mas a gente tem alguns jogos que aconteceram essa semana. Não vou falar nem do Thiago, porque o Thiago joga hoje, né? Vai pegar o Juventude, não é isso?
Não. Vai, no fim, o jogo acabou ficando pro dia 10.
Pro dia 10.
Acabou sendo adiado.
Foi adiado pro dia 10. Vai pegar o Juventude, uma pareadora?
É um clássico estadual, né? Então a
rivalidade
é forte,
grita,
né?
Mais alto. O Botafogo ganhou do Vitória. Agora eu vou te dizer uma coisa, viu, Pedro Pince? É uma fase boa, maravilhosa, o Botafogo, mas eu acho que no Nilton Santos, 1-0 ficou pouco porque o Botafogo...
Não, a gente merecia, pelo primeiro tempo não. O primeiro tempo foi totalmente descartável, foi muito ruim. Mas pelo segundo poderia ter feito pelo menos mais um gol. Mas pelo menos a gente vai com vantagem, o time do Botafogo é um time experiente. Você jogar no Barradão nunca é uma tarefa muito simples. O Botafogo tem inúmeros traumas na Copa do Brasil, então esse resultado ontem foi muito importante. Não tomamos um gol e vamos tentar buscar o resultado em Salvador. Mas realmente não vai ser um jogo fácil. Eu queria destacar o Palmeiras.
Sim.
Porque depois de ter feito aquele resultado pela Libertadores, ganhando de 3-2 do Del Valle no último segundo, mais uma vez ontem, parecia que o Botafogo de Ribeirão Preto ia conseguir um empate no Allianz Parque, uhum, e mais uma vez o Palmeiras, no último minuto, conseguiu fazer um gol. É um time que não desiste, é impressionante.
É verdade. E com o primeiro tempo, esse é o primeiro tempo, mas que primeiro tempo ruim do Palmeiras, né?
Sim.
Chutando, não conseguindo nada. E o Botafogo, se tivesse um pouquinho mais de competência na última bola, teria feito gols, porque foram gols perdidos assim que fazia tempo que eu não via gol perdido daquele jeito, viu, Thiago?
Exatamente. Foi um pareio duro aí pro Palmeiras.
Pois é. O próprio Corinthians sofreu muito com o América de Natal. O Carlos Miguel, goleiro que agarrou no lugar do Cássio, fez uma ótima partida lá na Arena das Dunas em Natal. A maioria dos times que jogou não teve vida fácil, não.
Flamengo lá também, isso, em Amazonas.
O Flamengo jogou muitíssimo mal, né?
Muito ruim.
Nossa Senhora, eu vou te falar um negócio. O Pedro fez um gol, 1-0 contra o Amazonas, mas assim, se você é flamenguista, você vai pro jogo contra o Amazonas, você tá esperando o showtime, né?
No Maracanã, lotado.
Enfim, mas não foi uma boa partida do Flamengo, não. O Tite, mais uma vez, saiu sob vaias da torcida do Flamengo, salvo aí pelo centroavante Pedro, e vamos ver o que acontece na Arena Amazônia, mas é praticamente na casa do Flamengo também, né?
Porque
é muita torcida que o Flamengo tem em Manaus, mas o rendimento do Flamengo nos últimos jogos está sendo bastante questionável.
Gente, eu quero destacar aqui dois resultados que dizem muito do que é a Copa do Brasil e como é legal a Copa do Brasil exatamente por conta disso. Uhum. No Colosso da Lagoa, o Ipiranga, lá do estado do nosso querido Thiago Medeiros, pegou o Furacão Atlético Paranaense e meteu 2-1, Thiago.
Eu vi esse jogo, um jogaço, porque pouca gente conhece, talvez, fora do Rio Grande do Sul, o Ipiranga de Erechim, mas é um time tradicional lá no Rio Grande do Sul, já chegou em final de gauchão e tudo mais. E é um estádio grande, o estádio Colosso da Lagoa, lá em Erechim, que é na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. E o Atlético Paranaense saiu vencendo, fez o gol no primeiro tempo com o Canóbio, mas o Ipiranga jogou muito melhor do que o Atlético. O Bento fez defesas importantes, teve bola tirada em cima da linha, e a virada foi só com gol aos 50 minutos e com outro aos 52 do segundo tempo. Então foi um jogo realmente para...
Acho que um jogo, né?
Foi um jogaço
dessa terceira rodada.
Bem emocionante. Fica para a volta agora, vamos ver.
A volta lá na Liga Arena, no dia 22, o Atlético vai ter que tirar a vantagem que o Ipiranga É lá direito. Construiu. Né? Construiu. E o outro é o Souza. O Souza tá surfando, tá achando tudo muito legal, tudo muito bonito. Já passou do que tinha que passar, botou uma boa grana e fez o favor de empatar com o Bragantino.
Que golaço, você viu?
Pois, viu
que chute depois. De falta, que chute.
Rapaz,
maravilhoso do cara ser
falta, né? Lindo, lindo, lindo. E o Souza aí fez 1-1 no Red Bull Bragantino, que é um time que muito, em termos de dinheiro, de elenco, de tradição, de tudo, é muito maior do que o Souza, né? E time de Série A e tudo mais. Mas só que 1-1 e o Souza vai lá na Bia Bichedi ver o que vai acontecer, o que vai dar, né? Qualquer resultado agora.
O jogo é jogado, né?
Jogo é jogado. E o Lambari.
É pescado. Não é Pedro Pesca. Muito bem.
Então é isso. É, com relação aos demais jogos, o Fluminense ganhou do Sampaio Corrêa 2-0, o Bahia ganhou do Tigre 1-0, o Grêmio, seu arquirrival, meu caro Thiago, empatou com o Operário, acho que você...
Jogo fraco toda a vida, hein?
Né? Se fosse -1, -1 não era...
exato. Ruim demais, né?
Fraco o jogo,
O Fortaleza empatou com o Vasco. O Vasco, aquela fase crítica, né? Continua.
O Vasco foi excelente o resultado, né?
0-0 no Castelão para o Vasco foi muito bom,
muito
porque
bom.
O time do Fortaleza é um time enjoado.
A se destacar o péssimo gramado do estádio Castelão.
Uhum.
Muito ruim, muito ruim. Isso acaba prejudicando, inclusive, principalmente o dono da casa. Porque na bola o Fortaleza hoje joga mais do que o Vasco. E poderia ter conseguido um resultado melhor, mas o campo realmente não ajudou, não, tá? Bem fraco.
O CRB, para falar nos times nordestinos, ganhou do Ceará, lá em casa, no Rei Pelé, um resultado muito bom, vai para o Castelão, o Ceará, bem complicado, mas leva esse resultado. O Corinthians ganhou do América de Natal 2-1, o Atlético Goiás ganhou do Brusque de 1-0 e o resultado, o Internacional do Thiago só vai jogar na próxima sexta-feira, dia 10. E o susto do São Paulo, hein?
Chegou a tomar 1-0, né, do Águia de Marabá. E depois conseguiram fazer os gols, né, e viraram o jogo para 3-1.
Isso aí.
O Juan fez 2 gols, o menino do São Paulo fez 2 gols de cabeça.
Então, essa foi a terceira fase da Copa do Brasil. Os próximos jogos agora no dia 22 e 23, portanto, no final do mês. Gente, isso. A Liga dos Campeões aí, chegamos a uma fase muito interessante, com 4 times tradicionalíssimos, e eu queria que vocês comentassem aí esse primeiro jogo da semifinal. O Borussia ganhou do Paris Saint-Germain, e o empate entre Real Madrid e Bayern de Munique, num jogo maravilhoso. Esse
um jogo pesado, né? Um jogo bom de ver,
isso,
né?
Maravilhoso.
Muito legal, 2 gols do Vinícius Júnior, que responde na bola, né? Tudo que ele passa. Pô, não quero fazer 2 gols numa semifinal de Champions. Não é para qualquer um, jogando na Alemanha, quer dizer, então tem tudo para ser um ótimo jogo essa volta entre o Real Madrid e o Bayern, que talvez seja o confronto mais pesado entre times europeus hoje em dia, porque é muito título, é muita história junto, então é muito bacana que se tenha uma semifinal de campeonato europeu com essas 2 potências. Muito legal.
O Bayern, desculpa interromper, Pedro, o Bayern está jogando tudo nessa Champions, né? Já que perdeu o campeonato alemão, que há muito tempo não perdia. E agora, todas as fichas aí jogadas nessa semifinal.
É só o que tem agora para ganhar, né? O Borussia Dortmund com o Paris Saint-Germain. Paris perdeu por 1-0.
1-0, gol do Fulcro.
Exatamente. E o Paris Saint-Germain sempre batendo na trave, né? Que coisa.
Que torcida, hein, a do Borussia Dortmund. Essa muralha amarela,
amarela
há muito tempo,
lindo,
é muito legal.
E me parece que o Borussia não tem título de Champions, né?
É verdade.
Não, ganhou, tanto que a final do Mundial contra o Cruzeiro foi Borussia e Cruzeiro 1996,
acho. Verdade, tem um. O Paris Saint-Germain que está devendo, né?
O Paris é que ainda está em busca do primeiro, mas lembrando que o Paris já conseguiu uma virada muito importante contra o Barcelona, né? Que levou para a semifinal. Então, está aí nessa expectativa de conseguir virar de novo para chegar na decisão. Enquanto isso, os alemães sonham com a final alemã.
Já pensou Borussia e Bayern? Seria uma final pois assim.
É. Aí sim.
Hein? Espetacular. Vamos ver, na próxima, no próximo final de semana, aliás, na próxima semana, terça e quarta, os jogos da volta da semifinal, que são sempre jogos surpreendentes. Vocês queriam destacar alguma coisa na rodada do final do aliás, na rodada final de semana do Brasileirão, Thiago?
Bom, destaque da minha parte é que os jogos adiados, né, por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, os jogos de times gaúchos em todas as divisões do Brasileirão estão adiados. Na Série A, no caso, o Grêmio receberia o Criciúma, o Inter iria a Minas enfrentar o Cruzeiro e o Juventude receberia o Atlético de Goiás. Esses três jogos estão adiados ainda sem data definida, enquanto isso o restante da rodada segue amanhã e domingo.
Queria destacar algum jogo em especial, Pedro Pinto?
Ah, tem alguns jogos bons aqui, né? Você tem Fluminense e Atlético, que se os dois, o jogo vai ser em Cariacica, e se os dois entrarem com times titulares, tem tudo para ser um bom jogo. O Flamengo vai a Bragança, numa fase bem complicada aí, que tem tudo para não conseguir um bom resultado, porque você jogar lá na Bia Bichedinho nunca é simples. E o outro jogo é Atlético do Paraná e Vasco. O Vasco numa fase também aí bastante difícil e jogar em Curitiba, a chance de conseguir um resultado grande também não é muito grande, não.
E o Atlético, Atlético Paranaense vem mordido aí de uma derrota na Copa do Brasil.
Exatamente.
Né? Seu Botafogo passa pelo Bahia?
Acho que passa.
Ah, confiança é tudo.
Acho que passa.
Eu tô aqui cercado de líderes, né? Um é líder da Série A, outro líder da Série B.
A gente tem que comemorar enquanto dá, Thiago.
Pois é, a gente tinha uma brincadeira interna, mas ela foi pra vala.
Exatamente. Vamos ressuscitar essa brincadeira mais tarde.
Mais pra frente.
Tá muito cedo ainda.
Exatamente.
Pedro Pinto, muito obrigado pela sua participação. Grande abraço e segunda-feira estamos de volta com os resultados do final de semana. Esperamos que os nossos times se deem bem, porque o meu joga já hoje, né? Já
vai pegar o Curitiba. Estaremos de olho. Muito obrigado, Gesiel, pelo espaço mais uma vez. Sempre uma alegria estar aqui. Thiago, um abraço e um bom final de semana a todo mundo que nos acompanha. Um abraço forte até segunda-feira. Muito obrigado.